A proposta de reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos ganhou fôlego depois do anúncio do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que pretende colocar essa proposta em votação já no dia 17 desse mês.
É, e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ele sinalizou ainda com a possibilidade de se fazer um referendo. Ou seja, né, caso a redução da maioridade penal seja aprovada, a população seria consultada para manifestar sobre a lei, se confirma ou rejeita a mudança na legislação penal.
Bom, mas quem está com a bola agora é o relator da matéria, o deputado Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, relator na comissão especial e nosso convidado para aprofundarmos nesse tema. Muito bom dia, deputado. Obrigado por nos atender.
Bom dia, é um prazer estar com vocês.
Bom, deputado Laerte Bessa, eu começo perguntando por essa questão do referendo. O senhor pretende também caminhar nessa direção de que a decisão do Congresso seja referendada? E aí eu acrescento até uma segunda questão. A possibilidade de fazer com que a decisão ela passe a vigir apenas após o referendo, se confirmada, ou há a possibilidade de uma experimentação, começa a vigir imediatamente após a promulgação e aí se dá um prazo para avaliação da sociedade em relação àquele assunto e ela passa a vigir depois ela pode ser submetida a um teste, né, por parte da população num plebiscito referendo. Qual das duas possibilidades o senhor enxerga como mais adequada se for mesmo acatar essa ideia de um referendo ou plebiscito?
Olha, a previsão nossa é de que o projeto vá para plenário logo após a votação do dia 17 na comissão especial.
Uhum.
Né? Nós vamos, no próximo dia 10, vamos ler o relatório, já propondo o referendo, e caso seja aprovado o referendo, nós não temos nenhuma alternativa senão passar para a votação e que no plenário seja ratificado. O presidente da casa quer que esse projeto seja aprovado em plenário antes do recesso, né, para que em agosto esteja já no Senado, para a decisão do Senado. Então, nós acreditamos que se o projeto for aprovado, ele deve entrar em vigor imediatamente.
Agora, deputado Laerte Bessa, ontem eu acompanhei a reunião, né, a audiência pública que discutiu a redução da maioridade penal, e eu percebi lá que as opiniões ainda estão bem divididas. Isso não é uma demonstração de que ainda não é a hora de decidir sobre este assunto, deputado?
O Elisabel, se 22 anos é pouco para se decidir uma matéria, vamos esperar mais 22 anos, né? O que que você acha?
Eu acho que as opiniões estão divididas, deputada.
Não.
Eu percebi isso na audiência pública que eu acompanhei ontem. A advogada especialista que falou, a Karine Esposato, ela que é consultora do Fundo das Nações Unidas para a Infância, ela disse na audiência que a solução para o problema de segurança, ela viria com investimento na prevenção dos delitos e não na punição dos jovens. Essa
qual
eficácia.
Governo investe na prevenção, Elisabel? Qual governo? Esse governo que está aí, ele já tem quantos anos já? Já 12, vai para 13 anos. E sempre foi a pauta de todos, não só desse governo, mas de todos os governantes, investimento na educação, prioridade total. A escola integral, prioridade total. Nós nunca vimos no Brasil, nunca ninguém investiu na educação. Agora o povo brasileiro vai ficar suportando até quando isso, essa violência, né, dessa juventude, esses menores infratores. E nós estamos falando dos menores, aqueles menores delinquentes mesmo, que são quase irrecuperáveis, né, que tem uma grande linha no Brasil hoje. Nós sabemos que o linguajar popular hoje é que esses menores são impunes, né? E o povo não aguenta mais. Agora, vamos esperar o governo? Até quando o governo da educação, dar prioridade para a educação para que a gente possa prevenir crimes, né? Então, o Brasil hoje está numa situação que não se investe mais em educação, não se investe em educação. Aí vão falar, ah, vamos botar os menores no presídio com maiores. A intenção nossa não é isso, a intenção nossa não é de colocar os menores, né, que possivelmente vão se tornar, a partir dos 16, imputáveis, no sistema penitenciário comum, não. A intenção é de que os governos se preparem, se adequam à nova realidade para manter esses reclusos, né, com a ressocialização melhor e com um local separado que não seja junto com os maiores delinquentes de hoje do Brasil.
Agora, deputado Laerte Bessa, diante da iminência de uma derrota, o governo resolveu agir e está, pelo que tudo indica, pelo que as notícias dão conta, tentando um plano B, que seria apoiar aquela proposta inicial do governador Geraldo Alckmin de não mudar a maioridade penal, mas de permitir um período de internação maior de até 8 anos nos casos mais graves, os casos de atos infracionais cometidos por adolescentes análogos aos crimes hediondos. Como é que o senhor está vendo essa movimentação?
Olha, isso aí era para ter sido feito já há muitos anos. Eu sou a favor que se aumente a pena para os crimes mais graves, os crimes hediondos praticados por menores, né? Agora, vamos fazer isso. Eu vou propor também que se modifique o ECA, né? Vamos modificar o ECA na detenção provisória, que não seja só de 6 meses para a primeira avaliação, né? Vamos passar a primeira avaliação para 1 ano, né? Vamos passar para 8 anos, como é a proposta do Alckmin, vamos passar para 8 anos para quem comete um crime hediondo, né? Mas a redução da maioridade penal é a exigência do povo brasileiro, né? E o povo brasileiro exige uma resposta do Congresso já há 22 anos. E agora chegou a hora, né? Nós vamos propor. Eu sei que o Executivo é contra, né? Mas quem legisla é o Parlamento, não é o Executivo.
Agora, deputado Laerte Bessa, no seu relatório, o senhor falou que a ideia não é misturar em presídios autores de latrocínio e homicídio com adolescentes que praticaram furtos, por exemplo. Esse ponto deve receber atenção especial, no seu parecer?
Ah, sim, Elisabel, deixa eu te explicar aqui uma coisa. Quem pratica furto hoje não vai para a cadeia. Né? Você sabe que hoje o furto se trata de crime de menor potencial ofensivo. Hoje nem o maior vai para a cadeia com furto. Então, a própria legislação para o maior hoje, ela é frágil, ela é benevolente. Temos que modificar a lei de execuções penais. Então, o menor que vai para a cadeia hoje, se caso seja aprovada a redução da maioridade penal, é o menor de alta periculosidade. É aquele que comete crimes hediondos, né? Não é, como se diz, um ladrão de galinha, como todo mundo pensa, que os parlamentares querem botar os menores no paredão, né? Quer crucificar os menores, mas não é isso. Nós queremos retirar os champinhas que existem no país, da impunidade.
Por falar em champinha, já que o senhor tocou nesse assunto, deputado, o pai da vítima, né? Se não me engano, me fugiu o nome agora, ele se mostrou contrário à redução da maioridade penal. Como é que o senhor recebeu essa declaração e várias outras de pessoas que, mesmo sendo vítimas de menores, se declararam contra a redução da maioridade penal?
O pai do champinha que você falou?
Não, o pai da vítima.
Fiedembrás. Pois é, mas eles são contra a redução, mas são a favor de que se acabe a impunidade, né? É isso que nós pretendemos. Nós queremos acabar, reduzir a criminalidade e acabar com a impunidade. Essa é a intenção da comissão hoje.
Agora, isso não poderia ser feito como alguns países, deputado Laerte Bessa, como na China, Polônia e Rússia, que aplicam a pena ao menor de 18 anos de acordo com a gravidade do crime?
Concordo. Isso aí é uma decisão do juiz e ele tem que levar em conta a maior ou menor participação do crime por parte do menor, né? É uma redundância falar, mas o juiz tem que avaliar na sua decisão. Se o menor hoje pratica um crime como um aviãozinho lá, quando acontece aí no Rio de Janeiro, nos morros, né? Tem muitos menores que servem aos maiores como os aviãozinhos para entregar a droga. É diferente esse traficante de um traficante internacional de droga. Isso aí tem que ser avaliado. Nós não podemos, né, colocar na mesma porção duas situações diferentes.
Uhum. Tá. Só para trazer aqui a informação correta, deputado, o nome do pai da Liana Friedenbach, que foi assassinado pelo Champim, é o Ari Friedenbach, que inclusive é vereador por São Paulo, pelo PROS, e ele tem dado declarações frequentes a respeito de ser contra a redução da maioridade penal.
Se ele é contra a impunidade do Champinho.
Mas, deputado, sobre essa questão da impunidade, hoje, um adolescente, ele é preso, ele vai e fica 3 anos. Eu vou dar um exemplo recente, que eu presenciei. Teve um julgamento no interior da Bahia de um homem que assassinou de maneira fria a esposa. Ele pegou 12 anos no primeiro julgamento, no segundo julgamento essa reclusão caiu para 7. Como ele tem direito à progressão de pena a partir de 1/6 da pena e teve bom comportamento, ele saiu com 1/6 da pena, ou seja, 1 ano e pouco. Ele já tinha cumprido 1 ano e pouco na prisão preventiva, ele saiu logo depois do julgamento. Ele saiu com menos tempo de restrição de liberdade do que um menor que comete o assassinato, que pega de começo 3 anos.
Não tem alguma coisa errada aí?
A impunidade não está em todo o sistema, então?
Espera, Link, aí eu engano do povo brasileiro. O menor hoje, o único caso que eu conheço que cumpriu 3 anos foi o próprio Champinha. Mas eu não conheço um outro menor que tenha praticado crime violento que tenha cumprido 3 anos. Veja bem, a benevolência do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente. Ele, para ser preso, ele é preso em flagrante cometendo um crime hediondo, certo? Uhum. Um latrocínio. Ele pratica um latrocínio, ele é preso hoje. A justiça, a polícia, tem 45 dias para instruir o inquérito policial para levar para a justiça. Normalmente, não. Sempre a polícia não tem tempo o suficiente para instruir o inquérito com os laudos, né, os depoimentos, para dar a sustentabilidade para o juiz condenar esse menor. O que acontece? Ele é colocado na rua após os 45 dias. Isso é sempre que acontece. E ele pode até ser preso depois, né, pelo mandato judicial, ele pode ser preso novamente. Mas aí, com 6 meses, ele já é avaliado e entra aí a remissão, que é um perdão judicial que os juízes dão a todos, que está dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, faz parte do SINASE. Então, esse menor já é colocado em liberdade com 6 meses. Então, eu não conheço outro caso que não Champinha no nosso país que tenha cumprido os 3 anos. Então, é isso que o povo hoje está reclamando, porque o menor mata, acontece, estupra, trafica droga e a polícia prende e passa alguns dias o menor está lá na porta da casa da vítima novamente.
Deputado, eu lembro de ter feito reportagens em que o menor não ficou só os 3 anos, ele ficou mais, porque ele ficou, tinha sido condenado não, né? A decisão judicial tinha sido para ficar 2 anos e meio. Antes de completar 18 anos, ele cometeu algum ato infracional análogo a crime dentro da unidade socioeducativa e foi determinado pelo juiz ficar mais 3. Ele ficou no final das contas, era quase 5, que é algo parecido. Então, há casos nas duas direções. Mas eu gostaria de acrescentar um outro elemento, deputado, muito importante. O senhor já se declarou a respeito desse assunto também nessa semana, que é a seguinte: a redução da maioridade penal deve trazer como decorrência, pelo menos natureza política, jurídica talvez demore um pouco, outras reduções. Por exemplo, para dirigir, né, habilitação aos 16 anos. Por exemplo, beber, né, que hoje é vedado para quem é menor de 18 anos comprar bebida alcoólica. Beber já é uma questão aí mais do que se resolve domesticamente, né? Mas a princípio é proibido de beber também. E por aí vai. Não seria o correto tratar dos assuntos todos no seu conjunto?
Olha, nós vamos tratar. Há um reflexo na lei de trânsito. A redução vai atingir a lei de trânsito, principalmente quando o acidente de trânsito com vítima, né? Aí uma lesão corporal culposa, ou pode ser até dolosa. Isso é um reflexo natural. A partir do momento em que se aprove uma redução para 16 anos, a pessoa que cometer crime com essa idade, ele é responsável penalmente dentro da legislação própria.
Então, na visão do senhor, logo depois de decidida essa questão no nível constitucional, se deve mexer no Código de Trânsito para permitir aos menores de 18 anos, acima de 16 anos, que tirem habilitação?
Não. Eu digo que reflete nas questões de crime. Agora, com respeito a habilitar o menor ou não, é uma exigência do Código de Trânsito. E eu acredito que pode muito bem.
Vai ter
eu
reflexo.
Também, eu acho que hoje, se o menor ele é responsabilidade penalmente, e se ele é habilitado, ele tem plenas condições também de ser imputado na legislação dos 18 anos. Não tem problema nenhum quanto a respeito a isso.
Agora, também o acesso à bebida.
A bebida, a embriaguez é crime, né?
Sim, mas eu digo, mas hoje o menor não pode consumir bebida alcoólica.
Comprar também não, né?
Ele não pode. Agora, o Código de Trânsito tem que se adaptar à nova realidade. E eu não sou contra menor de 16 anos dirigir, não. Eu acho que o menor de 16 anos tem capacidade suficiente para dirigir e concatenar o sistema da legislação atual.
Agora, deputado Leste Bessa, ontem o senhor anunciou que entrega o seu relatório no próximo dia 10, né? Eu gostaria de saber quais pontos o senhor não deve abrir mão em seu parecer.
Olha, o meu parecer, ele ainda vai ser discutido ainda com o plenário, né, do plenário da comissão, né? Ele tem vertentes, né? O relatório está pronto, mas se for a maioria que decida pela redução para 16 anos, nós vamos impor que essa decisão seja aprovada. E a outra condição que eu não abro mão é do referendo, e que esses menores entre 16 e 18 anos cumpram sua pena separada do atual sistema presidiário hoje no Brasil.
Aí eu percebi que a maioria esmagadora do colegiado, da comissão que estuda o assunto, é favorável à redução da maioridade penal. O senhor acredita que em plenário, em dois turnos de votação, esse cenário vai se repetir?
Eu acredito que sim. O poder emana do povo, né? E nós temos que legislar em razão e em função da maioria. Então, eu acredito que o plenário esteja apto a votar a redução da maioridade penal e que satisfaça a vontade do povo.
Essa sinalização do governo de um plano B pode tirar votos dessa maioria que, segundo os últimos levantamentos, estaria por volta dos 80% do plenário?
O governo, né, o executivo, ele tem o poder de barganha, né? Eu não sei, mas o
poder de barganha que não tem mostrado muito resultado nas últimas votações, né, deputado? Principalmente nessas que não dizem respeito a questões eminentemente de governo. Essa é uma questão que o governo assumiu, mas não é uma questão que o governo tenha, digamos assim, obrigatoriedade de se posicionar, ao contrário, por exemplo, de um ajuste fiscal. Né?
Hoje o Brasil está passando os momentos, né, que nós já devíamos estar passando há muito tempo, né? O Congresso hoje está adquirindo a autonomia, né? Eu digo que o Congresso hoje está alcançando a maioridade. Então, porque nós sempre fomos pautados pelo Executivo, né? E agora, com essa nova gestão de Eduardo Cunha, próprio Renan Calheiros hoje, o parlamento está autônomo, né?
Agora, a maioridade, tá muito bom pro país. Maioridade traz maior responsabilidade também, né, deputado?
Com certeza. Agora, a responsabilidade de decidir o que o povo brasileiro exige.
Por falar nisso, deputado, falar em responsabilidade do parlamento, foram produzidos alguns estudos fora e dentro do Congresso a respeito dessa questão, mas especificamente um me chamou a atenção, que ele tem mostrado que, na verdade, no mundo, a direção tem sido no caminho oposto. Boa parte do mundo tem alguns que já fizeram essa migração dos 18 para os 16, estão voltando para os 18, exemplo da Alemanha e da França. Muitos estavam nos 16 e estão indo para os 18. E alguns estão fazendo mais, estão reduzindo, aumentando a idade mínima de responsabilização. Só para esclarecer o nosso ouvinte, hoje já existe no Brasil, obviamente, a responsabilização a partir dos 12 anos. A partir dos 12 anos, o menor infrator já pode ser responsabilizado pelos atos. Ele não é considerado crime, mas ele já é responsabilizado. No mundo inteiro também existe esse período de responsabilização. E aí o exemplo que eu cito é o da Argentina, que elevou de 12 para 14 anos a faixa de responsabilização dos 14 aos 18. Como os senhores lidam com esses dados de que, na verdade, no mundo o movimento é inverso?
Olha, eu não diria que é inverso, não.
Mas é um levantamento matemático, deputado.
Não é inverso. Existe esse levantamento, mas só que lá se cumpre a lei do menor, certo? Lá, nos países onde você citou, onde houve a redução da maioridade e depois retornou ao estado anterior, nesses casos, a lei da criança e adolescente lá funcionava. Lá era punido o menor, não como aqui no Brasil, que não se pune. Então, eu acredito que a realidade hoje é totalmente diferente da dos grandes países, né? Porque a violência aqui no Brasil o Brasil hoje é um dos países mais violentos do mundo hoje.
Agora, há uma preocupação também, deputado Laerte Bessa, com relação a esse ingresso antecipado dos menores nesse sistema penal brasileiro, que a gente sabe como é que funciona, né? Vai expor os adolescentes a comportamentos reprodutores da violência. O senhor não acha que isso pode aumentar as chances de reincidência desses menores? Esses menores aí, no caso, eles, assim, não teriam aí uma não vão ter a oportunidade de se recuperar. Isso não é problemático?
Eu queria agregar uma questão à pergunta da Elisabel, deputado Laerte Bessa, porque tem a ver com essa questão dos efeitos perversos que as políticas públicas às vezes podem ter, de você tomar uma decisão tentando melhorar e ela servir para piorar, que é o fato de que hoje é fato que bandidos usam menores para cometimento de crimes. Eles não passarão a usar menores cada vez menores, ou seja, abaixo dos 16 anos?
Bom, a pena para o maior que corrompe o menor, ela está sendo aumentada lá no Congresso. Então, a gente tem um projeto nosso que se torna crime hediondo, aquele corruptor do menor que pratica crime hediondo, né? Ele será punido com a pena mais grave. Agora, a situação do menor para recuperação, ela é muito mais absorvida dentro do sistema presidiário do que fora. O menor tem condições de recuperar com a pena maior? Claro que o Estado tem que entrar no sistema penitenciário como está prevista na lei de execuções penais. Né? O governo tem que interagir dentro do sistema penitenciário, porque senão não vai recuperar. Agora, eu acredito que o menor recluso estudando e tendo a condição de trabalhar dentro do sistema, ele vai se recuperar mais do que se estivesse fora.
Perfeito. Bom, deputado Laerte Bessa, eu quero agradecê-lo muitíssimo mais uma vez pela disposição de conversar conosco e fico o convite para que voltemos a conversar, afinal de contas há um longo debate ainda pela frente.
Tá bom, Link. É um prazer falar com você, com a Elisabel. Estamos sempre à disposição.
Muito obrigado mais uma vez e bom trabalho, deputado.
Um abraço.